Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.
E o resto é história. Tem o apoio de Caixa Geral de Depósitos.
No mesmo dia, na Caixa, ouvimos:
gostaria de fazer uma poupança e
comprar uma casa,
porque vou expandir a minha empresa
e levantar a pensão.
Para abrir uma conta, por isso,
quero fechar um negócio
e pedir um cartão.
E às vezes, não é no mesmo dia, é na mesma hora. Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A Caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa. Para todos e para cada um.
As armas e os barões. E o resto é história.
É pedra espumada!
Do incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Eu faço filho, aqui, falo por rosto.
Transformar este país numa ditadura.
Não, não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 71 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Foi há 75 anos, no dia 20 de novembro de 1945, na cidade alemã de Nuremberg, teve lugar um acontecimento que o mundo nunca vira até então. O julgamento de 24 altos quadros do regime nazi por um tribunal militar internacional, acusados de crimes de guerra, e que acabou com a condenação de 12 deles à morte por enforcamento, entre os quais Hermann Göring, que acabaria por se suicidar, e o Sr. Joachim von Ribbentrop. Rui, qual a importância histórica dos julgamentos de Nuremberg há 75 anos? Data redondinha.
É uma data redonda. É enorme. A importância histórica dos julgamentos de Nuremberg é enorme e vamos tentar aqui dar ideia dessa importância. Para começar, há logo uma diferença entre a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial terminou com o julgamento dos líderes vencidos, uhum, na Alemanha, mas também no Japão. Também houve julgamentos em Tóquio, equivalentes aos julgamentos de Nuremberg, no ano seguinte, em 1946. E a Primeira Guerra Mundial acabou com o armistício, no meio de revoluções nos países derrotados, uhum, Alemanha, Áustria-Hungria, Turquia, e com a fuga dos seus líderes. Uhum. O Kaiser, por exemplo, fugiu para a Holanda, onde ficou exilado. O imperador da Áustria foi para a Madeira. Bem, a Madeira, mais simpático do que a Holanda.
Exato.
É verdade que houve julgamentos. Isto é, os aliados, em 1919, também insistiram pelo julgamento do que já era considerado crimes de guerra. Mas esses crimes de guerra, quando nós olhamos para eles e quando vemos o que aconteceu em Leipzig, em 1921, 12 militares alemães foram julgados. O que eles foram julgados foram sobretudo por maus tratos a prisioneiros. Portanto, um sargento que tinha batido em 200 prisioneiros de guerra
aliados.
Que aliás já tinha sido julgado pelo próprio exército alemão antes de acabar a guerra por causa dos maus tratos aos prisioneiros, e depois veio a ser julgado outra vez e apanhou uns meses de prisão. Houve outros casos mais graves, houve alguns militares acusados de ter deixado morrer ou ter provocado a morte de alguns prisioneiros de guerra. Depois também houve uns oficiais da Marinha também acusados de ter afundado navios civis, quer dizer, mas foram 12...
Por submarinos.
Por submarinos. E foram 12... E foram condenados a uns meses de cada um, uns meses de prisão. Portanto, não, nada de comparável com a primeira
E não eram os pilares do regime?
Não, eram militares de mais baixos, quer dizer, o sargento. Quer dizer, o sargento, certo, que tinha 200 prisioneiros e que tinha batido com a coronha da arma, quer dizer, na cabeça deles, e tinha dado um pontapé no outro. Literalmente era isto que estava, certo, a ser. Enfim, havia coisas mais graves do que isto, mas também
mas
isto estava
também
a ser
estava
julgado.
Julgamento.
Isto também estava a ser julgado. Por exemplo, na Turquia, é curioso, na Turquia, que tínhamos estado também, tinha feito a guerra também ao lado da Alemanha e da Áustria-Hungria, o Império Otomano, portanto, houve também julgamentos por crimes de guerra, sobretudo aí uma coisa muito mais grave, que eram os crimes contra a população arménia, o genocídio arménio, e isto porque o novo partido no poder em Constantinopla quis erradicar o antigo partido anterior e, portanto, tentou julgar, aproveitar o que eles tinham, o que tinha acontecido durante a guerra para os incriminar, mas a verdade é que escaparam quase todos e foram os próprios arménios, através de uma organização secreta, que depois perseguiram estes exilados otomanos, turcos na Europa e os assassinaram, literalmente foi através de assassinatos que, digamos, a punição pelo genocídio arménio foi,
portanto,
realizada.
Nada disto teve a ver, portanto, com Nuremberg, nesse aspecto Nuremberg é completamente inédito.
É completamente diferente, quer dizer, isto é começamos...
inédito mesmo para trás, claro.
Mesmo para trás, claro.
Na história da humanidade, digamos assim.
A pergunta que podemos fazer é porque é que a Segunda Guerra Mundial também não acabou da mesma maneira que a Primeira Guerra Mundial, isto é, com Hitler, por exemplo, exilado na Argentina, e com dois ou três sargentos lá maltratados. Bem, primeiro porque os crimes de guerra não eram apenas... os crimes de guerra identificados pelos aliados não eram estes maus-tratos de prisioneiros ou afundamento de submarinos, isto é, desde 1943 que os aliados tinham identificado os líderes da Alemanha e também da Itália como criminosos de guerra. Havia uma Comissão de Crimes de Guerra das Nações Unidas constituída em setembro de 1943.
Portanto, muito antes da Segunda Guerra.
Isto quer dizer que isto tinha a ver também com a atitude dos aliados de nunca negociar com a liderança nazi na Alemanha. Portanto, não havia armistício, era rendição incondicional e estava claro desde 1943 que os líderes da Alemanha seriam punidos de alguma maneira pelos crimes que tinham cometido, entre os quais já sabia que estava aquilo que se imaginava ser pelo menos maus-tratos ou massacres da população judaica na Europa e que depois se foi
a
revelar.
Já era pacífico, muito antes da Segunda Guerra terminar, que as barbaridades cometidas eram inaceitáveis, mesmo em clima de guerra.
Estava fora de questão deixá-los como se deixou o Kaiser ir para a Holanda, exilar-se, etc. Quer dizer, eles iriam ser perseguidos, aliás, eles dizem, iriam ser perseguidos até ao fim para serem trazidos e para serem julgados. Por outro lado, também... isto foi facilitado pelo facto da Primeira Guerra Mundial também não da Segunda Guerra Mundial não ter acabado como a Primeira. Em 1945 não há armistício. A Alemanha rende-se incondicionalmente, o que quer dizer que fica sob o governo de ocupação militar das potências aliadas e essas potências recebem todos os poderes do governo alemão e, portanto, o poder também de decidir que os políticos e militares alemães vão ser sujeitos a um julgamento segundo o direito internacional por, um, crimes contra a paz, dois, guerra de agressão, três, crimes de guerra, ou violação das leis da guerra, como também se dizia, e crimes, e quarto, esta era a novidade, que nunca tinha sido usado antes, crimes contra a humanidade. Agora, portanto...
ou seja, a expressão, mais uma vez para estabelecer bem isto, a expressão crimes contra a humanidade
é nova.
É também uma criação de Nuremberg.
É criado aqui para cobrir precisamente tudo aquilo que não são propriamente crimes militares, e já vamos falar disso à frente. Mesmo tendo havido esta ideia, que acabou no projeto do julgamento, durante algum tempo hesitou-se sobre o que fazer com os criminosos de guerra. E aqui é que a história se torna interessante. Quer dizer, que se torna interessante. Porque Winston Churchill, o primeiro-ministro britânico, não estava inicialmente nada entusiasmado com julgamentos, nada. Quer dizer, ele, em 1943, também fez uma nota com uma proposta que muito mais simples, que seria os líderes nazis alemães seriam declarados fora da lei. Isto é uma antiga figura jurídica romana do tempo dos romanos, quer dizer, isto é fora da lei, portanto sem direito à proteção da lei, quer dizer, uns fora da lei, e seriam presos, em cerca de 6 horas seriam identificados, portanto dava-se 6 horas para os identificar, isto é para saber se este é o Göring mesmo, quer dizer, é certo. Ou não é o Göring, é o Göring. Isso feito, fuzilado imediatamente, ao fim de 6. Ele julgava que...
poupava-se na papelada.
Deveriam ser entre 50 a 100 pessoas que podiam ser tratadas desta maneira. Isto é, pura e simplesmente presos, identificados, fuzilados. Portanto, uma justiça que seria uma decisão política. Aliás, que remete, por exemplo, para, e este era o antecedente anterior, a decisão das potências aliadas também, em 1815... isto é, 100 anos, mais de 100 anos antes, no século XIX, quando acabaram as guerras com a França, aprisionaram Napoleão Bonaparte. E aí não houve julgamento. Isto é, as potências aliadas tomaram uma decisão, não o mandaram. Alguns queriam executá-lo. Alguns queriam executá-lo, mas, enfim, achou-se que não. E então fizeram quase o equivalente a uma espécie de morte civil, que foi enviá-lo em 1815 para uma ilha no Atlântico Sul, onde ele acabaria por morrer. E, portanto, foi uma decisão política. Não foi, ele não foi julgado por qualquer ato. Foi pura e simples. E era esta a lógica que os britânicos teriam preferido. Isto é, uma decisão política que desse conta dos... Neste caso, com fuzilamento, com a pena de morte.
E porquê que isso não foi para a frente?
Por causa do único homem que na Europa tinha matado mais gente do que Hitler, que era Stalin e que estava do lado dos aliados.
Ah, bom.
Curiosamente.
Foi Stalin
que... É Stalin que não aceita isto. Diz que não se pode fuzilar ninguém sem submeter primeiro a um julgamento. Isto é... E porquê? Porque Stalin tinha desenvolvido na União Soviética, nos anos 30, o sistema dos grandes processos judiciais, a que tinha sujeito aqueles que no Partido Comunista da União Soviética se lhe tinham oposto e que foram julgados em grandes processos de espetáculo. Quer dizer, que era uma maneira
como exemplo,
de...
não é? Serviam como exemplo.
Servir de exemplo e desacreditar e desmoralizar, porque partia-se de uma coisa que acontecia nestes grandes processos, era que se reuniam as condições para os acusados confessarem todos os crimes e mais alguns. Portanto,
havia uma humilhação, não é?
Sim, humilhação ritual.
Não,
e tinham de...
Não oferecia.
Afim, que eram persuadidos pela ideia de que provavelmente lhe aconteceria alguma coisa às famílias se eles próprios não aceitassem os crimes todos. Portanto, eles confessavam tudo. Portanto, e nos anos 30, em Moscovo, os líderes da Revolução de 1917 confessaram que já antes de 1917 eram todos agentes e espiões americanos. Quer dizer, e portanto, foi isso que se veio a saber. E, portanto, Stalin parecia convencido que esta também era a melhor maneira de desacreditar os nazis. Portanto, um grande espetáculo judicial,
certo,
em que eles fossem forçados, torturados, etc., e forçados a confessar os crimes e depois fuzilados.
Bom, eles torturados não foram, mas é verdade, não, que como desacreditação do regime teve o seu efeito.
Não, aí é que está o ponto. É que a ideia do processo acabou por ser aceite, não imediatamente pelos ingleses, mas pelos americanos. E por duas razões. Primeiro porque os americanos não gostaram muito da ideia de... Acabaram por não gostar da ideia de linchamento. Quer dizer, uma coisa assim pareceu-lhes, enfim, um pouco...
Não
mais.
Era uma,
e
não
segundo,
é uma tradição e segundo, americana.
E segundo, e mais importante, porque eles estavam muito preocupados com a desnazificação da Alemanha.
Certo.
Isto é, era bom pensar é que os nazis não tinham sido derrubados antes do fim da guerra. Tinham comandado a Alemanha até ao fim da guerra. Isto é, os alemães tinham estado, aparentemente, com os líderes nazis até maio de 1945. Não tinha acontecido como aí na Itália em 1943, em que tinha havido um golpe de Estado, aliás, certo, protagonizado também pelo rei e por alguns outros fascistas, para derrubar Mussolini, que levou a que uma parte das forças armadas italianas que estavam do lado dos alemães tivessem passado para o lado dos aliados. Aliás, é curioso que depois os criminosos de guerra italianos, eram 8 só, que faziam parte das listas iniciais, foram deixados cair. Isto é, os aliados
não quiseram
acusaram
confundir as
nada.
Coisas.
Não, porque acharam... Os italianos passaram-se para o nosso lado. Os alemães não se tinham passado, certo, para o lado dos aliados, nem para o lado, obviamente, dos soviéticos. E, portanto, valia a pena, quer dizer, criar uma ocasião em que os crimes fossem denunciados, fossem demonstrados, provados, quer dizer, com evidência, para que a população alemã se pudesse aperceber que aqueles líderes que tinha tido até maio de 1945 eram criminosos. E, portanto, um grande processo judicial, com imprensa, com filmado, noticiado nos jornais, pareceu uma coisa eficaz para, digamos, desligar a Alemanha do nazismo. Aliás, os próprios líderes nazis reagiram a isto significativamente. Por exemplo, o Göring ficou furioso com a ideia de um julgamento, teria preferido ser imediatamente fuzilado. Quer dizer, percebeu que não ia, enfim, que não era bom...
Que era uma ideia de justiça de vencedores, não é?
Agora, os americanos, e depois, finalmente, também os ingleses, aceitaram a ideia do processo, mas discordaram de Stalin num ponto. Num pequeno ponto. É que o julgamento tinha de ser mesmo um julgamento a sério. Isto é, não podia ser apenas um espetáculo com as penas já decididas de antemão. Isto é, tinha de haver provas verídicas, isto é, tinham sido, e não as falsificações do tipo de, dos processos de Moscovo dos anos 30. Portanto, as provas tinham de ser verídicas e não falsificadas. Os acusados tinham de ter garantias de defesa, isto é, tinham de ter advogados, tinham de ter a possibilidade de responder aos crimes que eram acusados, e as penas não podiam estar antecipadamente decididas. Uhum. Isto é, a lista que eles fizessem dos criminosos de guerra não podia ser de gente a fuzilar imediatamente. Tinha de se admitir que alguns deles podiam ser absolvidos por falta de provas em relação aos crimes de que estavam a ser acusados. Isto é, ao contrário dos processos de Moscovo, o Tribunal de Nuremberg tinha de presumir a inocência dos réus até serem provados culpados. E isto, obviamente, os americanos não faziam apenas por escrúpulo judicial, mas também porque perceberam que isto seria muito mais eficaz no tal incriminação da liderança nazi aos olhos da população alemã. Isto é, se a população alemã tivesse a sensação que aquilo era uma farsa, uma justiça de vencedores, obviamente aquilo seria muito menos eficaz. E foi isso, aliás, o que aconteceu dos 22 que estiveram presentes no julgamento até ao fim e que foram acusados, só 12 é que foram condenados à morte. Isto é, e houve 3 absolvições.
Sim,
houve 3 absolvições.
Portanto,
isto era. Portanto, o julgamento decorreu na cidade de Nuremberg, porque era a cidade dos grandes congressos do Partido Nazi, e também porque o Palácio da Justiça não tinha sido destruído pelos bombardeamentos, portanto, estava intacto. Os aliados demoraram bastante ainda algum tempo até saber quanta gente é que iam julgar. Portanto, houve listas de maiores, listas menores, e depois finalmente focaram-se naquela lista dos 24, que depois foram 22, e foi esse primeiro julgamento, porque houve vários julgamentos em Nuremberg. O grande julgamento de Nuremberg que nós falamos é o primeiro, que é o dos principais líderes nazis. Mas estes principais líderes nazis, de facto, a lista foi composta de maneira também os acusados representarem determinadas coisas. Isto é, por exemplo...
Porque a lista era maior, não é?
A lista era maior. Havia gente... Portanto, houve acusados que estavam ali em representação dos militares. Portanto, eles queriam, na prática, arranjar gente que fosse
exemplo. Que simbolizasse o regime.
É, que simbolizasse como um todo determinados setores do regime. Por exemplo, o Julius Streicher, que era um propagandista antissemita. E que, de facto, nem sequer tinha estado envolvido no Holocausto, mas tinha, no jornal que publicou desde os anos 20, apelado várias vezes ao extermínio dos judeus. Ele estava ali a representar, digamos, o antissemitismo, digamos assim, independentemente das suas culpas diretas no Holocausto. E depois havia, por exemplo, Ralmar Schacht, o governador do Banco Alemão e ministro da Economia até 1939. Curiosamente, estava preso desde 1944 por ter conspirado contra Hitler e depois foi também... Mas o que é que ele representava ali? Os grandes poderes económicos que tinham colaborado. Ele, aliás, é um dos absolvidos, quer dizer, é um dos que vai ser absolvido, e também pelos testes, já agora curiosidade, pelos testes psicológicos que eles fizeram a esta gente toda, era o mais inteligente de todos que lá estava. O banqueiro era o mesmo mais inteligente. O julgamento teve de criar, quis criar um...
Quer dizer, só para explicar, claro, Hitler, Himmler e Goebbels, os três grandes...
Sim, os maiores,
esses não estavam lá.
Eu ia referir-se precisamente... Porque foi um problema, isto
certo.
É, porque... Mas já vamos falar disso.
Avança.
Isto é, o facto dos três principais responsáveis, daqueles que poderiam ser acusados, dos três principais responsáveis não estarem a ser julgados, criou uma via de escape para muitos dos que estavam a ser julgados. Mas já vamos aí. O julgamento quis criar um precedente e teve de resolver dois grandes problemas. Portanto, o precedente era o de criminalizar certas ações políticas e sujeitar os seus autores a um tribunal penal internacional, como este criado pelas Nações Unidas, com jurisdição para o julgar. Repare que não havia precedentes para isto no direito internacional. Portanto, foram criados aí e esse precedente foi mesmo criado. Portanto, o Tribunal de Nuremberg teve sucesso. Nós conhecemos até recentemente, por exemplo, o Conselho de Segurança das Nações Unidas criou... Tribunais internacionais especiais para julgar, por exemplo, os crimes de guerra na Jugoslávia, a partir de 1993, ou o massacre dos Tutsi, a partir de 1994. Portanto, a partir de Nuremberg, políticos, autores de crimes contra a humanidade, já sabem que podem não acabar nem no poder ou nem num exílio confortável. Portanto, okay, este precedente foi criado.
Certo, Rui. Nós temos um precedente que também já foi criado, que é o facto de nós termos que ir para intervalo. Não se vai embora, fica aí. Regressamos brevemente com a segunda parte e o resto da história. Até já.
No mesmo dia, na Caixa, ouvimos:
gostaria de fazer uma poupança e...
comprar uma casa.
Porque vou expandir a minha empresa.
E levantar a pensão.
Para abrir uma conta, por isso,
quero fechar um negócio.
E pedir um cartão.
E às vezes, não é no mesmo dia, é na mesma hora. Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A Caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa. Para todos e para cada um.
Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História, episódio número 71. Rui, tu estavas a dizer que o Tribunal de Nuremberg teve que enfrentar dois tipos de problemas. Então, problemas eram exatamente esses?
Ora bem, o primeiro problema era como distinguir, durante um conflito militar, que é naturalmente violento, isto é, em que as partes usam a violência, claro, o que era uma violência
aceitável,
que podia ser compreendida por constituir um meio de ganhar a guerra, por mais brutal e devastadora que pudesse ter sido, mas uhum, tinha uma lógica que era ganhar a guerra. Por exemplo, os bombardeamentos aliados das cidades alemãs, ou o bombardeamento a Hiroshima e Nagasaki. Quer dizer, foram atos de guerra que provocaram milhares de mortes civis, inocentes.
Era aceitável, portanto, ou não?
Mas podia-se justificar que era um... Já falámos aqui do caso dos bombardeamentos
atómicos.
Falámos de Dresden também. E havia... Poderia-se argumentar, e foi argumentado, que era uma tentativa de encurtar a guerra e, portanto, sim, matou-se imensa gente, mas para não matar ainda sim, mais. Portanto, havia essa possibilidade
para
de argumentar
vidas
isso.
No futuro.
Portanto, era um ato brutal, com consequências devastadoras, envolvendo civis inocentes, portanto, que até violava o princípio da aceite das leis da guerra, mas podia ser justificado dessa maneira, até porque, e também porque a guerra moderna tinha-se tornado uma guerra total. E, portanto, a Segunda Guerra Mundial é entendida pelas várias partes, por alemães e pelos aliados, como uma guerra total que permite, ou dá licença às várias partes para utilizarem todos os meios, por exemplo, até para destruir o poder económico do adversário e não apenas para destruir os seus militares, os seus combatentes, que era como aconteceria numa guerra clássica, em que era combatente
contra combatente. Mas em Nuremberg ainda se julgaram crimes contra a paz, verdade?
Sim, com uma conspiração, já vamos falar disso, de uma conspiração também para a paz e uma guerra agressiva. Ora bem, o que se identificou em Nuremberg foi, para além desse... Enfim, eles julgaram a conspiração para iniciar uma guerra. Portanto, isso foi algo com que eles tentaram incriminar os nazis, isto é, de eles terem conspirado. Isso foi polémico, porque houve muita gente que achou que não tinha havido conspiração nenhuma, que a guerra tinha sido um acaso, isto é, que Hitler, de facto, não queria a guerra, queria era conquistar, mas esperando que não... Por exemplo,
não houvesse
a Polónia,
uma guerra mundial,
que não houvesse uma guerra, que os aliados não lhe tivessem... não tivessem resistido. E, portanto, é duvidoso, quer dizer, esse aspecto... Agora, claro, a agressão houve, quer dizer, a parte da agressão houve. Mas o crime mais credível que saiu de Nuremberg é mesmo a identificação do crime contra a humanidade, isto é, de um tipo de ato que já não tem uma lógica militar, isto é, não tem uma lógica militar, mas tem uma lógica ideológica, isto é, tem uma motivação ideológica, por exemplo, como é aquela que preside ao genocídio da população judaica na Europa. A população judaica não constituiu uma ameaça militar para a Alemanha. Os milhões de judeus não eram uma ameaça militar. Nem eram sequer uma ameaça política. Eram populações que estavam indefesas e à mercê das autoridades nazis. E que foram massacradas, assassinadas em massa, milhões, e para isso não havia qualquer tipo de argumentação a não ser a ideologia racista dos próprios nazis. E, portanto, era possível identificar isto muito claramente como um crime que não tinha nada a ver com uma guerra clássica. Quer dizer, os alemães não podiam dizer, podiam ter dito bombardeámos Londres, como, aliás, depois os aliados bombardearam as cidades alemãs, porque estávamos a utilizar uma tática de terror para levar os ingleses a desistir da guerra, mas neste caso tratava-se nitidamente de uma guerra. Como disseste, sim, os acusadores, sobretudo os acusadores americanos em Nuremberg, usaram também a ideia de conspiração. E isso, a ideia de conspiração, serviu também para ligar estes altos dirigentes nazis a todos os crimes que tinham sido cometidos nas várias... Isto é porque Göring podia, e os outros podiam dizer, mas se houve soldados a matar gente na Ucrânia, quer dizer, o que é que eu tenho? É um excesso, foi um excesso lá, quer dizer, e isto a partir do momento em que foi identificados como uma conspiração, digamos, eles estavam a conspirar, eles criaram condições para os soldados fazerem, os soldados alemães fazerem isso, portanto, eles eram responsáveis, independentemente de terem dado ou não ordens e haver ordens escritas nesse sentido ou não. Isto é, portanto, eles eram responsáveis. O segundo problema era ao contrário, quer dizer, era este era o problema, digamos, de cima para baixo, e agora é o problema de baixo para cima, que é o da responsabilidade. E esse já tinha sido em Leipzig, já, em 1921, já tinha sido um alibi para deixar muita gente, para deixar alguns daqueles 12 acusados escapar, que era, nós estávamos a cumprir ordens. E aí a morte de Hitler era ótima para estes acusados. Porquê? Porque eles diziam, foi Hitler que mandou, foi Hitler que fez. Hitler, o Ribbentrop dizia-me, eu não tive nada a ver com... Era o ministro dos negócios estrangeiros da Alemanha. Eu não tive nada a ver com isso porque quem dirigia a política externa alemã era o Führer, era Adolf Hitler.
E ele limitava-me a cumprir ordens. Exato. Foi o grande argumento do Eichmann também no famoso...
Exatamente, eu sou um mero funcionário, quer dizer, estão-me aqui a acusar, mas eu, coitado, era um... Nada disso era verdade. E o julgamento de Nuremberg... E os interrogatórios que foram feitos antes, porque houve uma preparação para o julgamento, o que acabou por demonstrar é que não havia ali, isto é, nesta máquina nazi não havia simples subordinados. Por exemplo, Eichmann, que até conseguiu convencer a Hannah Arendt, depois no julgamento de Jerusalém, em 1963, que era um homem banal, quer dizer, um mero funcionário. Eichmann era um ideólogo, quer dizer, era uma das figuras... até considerado mais brilhantes das SS, e acreditava no que estava a fazer. Não era um mero funcionário que, por acaso, por azar dele, lhe tivesse sido cometida...
O conceito de banalidade do mal não te convence?
Não convence nada. Isto era o mal mesmo. Isto era um indivíduo que tinha convicções e que tinha mantido as convicções, mas que, as convicções de extermínio, de racistas e de extermínio, daquelas populações que ele tinha, que ele considerava inferiores, mas que... quando é confrontado com os seus crimes num tribunal, se recorre a esse alibi dizendo...
Estava a cumprir ordens.
Eu estava a cumprir ordens, eu não sabia nada. Não, ele não era um tecnocrata, não era um funcionário obscuro. Quem estava ali a ser julgado eram nazis mesmo. Eram mesmo nazis, que tinham acreditado no nazismo, que tinham acompanhado Hitler, que tinham estado de acordo com as coisas que estavam a ser feitas por ideologia e, portanto, tinham uma solidariedade com isso. Aliás, a importância do julgamento também foi esta. É que, tendo assentado nos interrogatórios dos acusados e também de centenas de testemunhas durante horas e horas, só o Albert Speer foi sujeito a 76 interrogatórios durante horas e horas, foi o começo do... e reuniu imensa documentação, portanto os aliados andaram nos arquivos nazis a recolher papelada, e filmes e documentários... foi também o ponto de partida, não só para denunciar os crimes nazis, isto é, foi pela primeira vez que em Europa muita gente tomou conhecimento dos campos de concentração e a imprensa começou a falar disso, mas também se percebeu como é que funcionava a ditadura nazi. Quer dizer, isto foi importante, isto é, como é que aquilo funcionava. E a maneira como funcionava, e que os historiadores hoje têm falado, é estes indivíduos não precisavam de ordens de Hitler para trabalhar para o Führer, como dizem. Isto é, para, tendo percebido qual era o objetivo do Führer, não precisavam que ele os mandasse exterminar a população judaica.
Essa tua ideia,
o que queriam. Quer dizer, sabiam o que é que o Führer queria, certo, e trabalhavam para o Führer.
Essa tua ideia, de qualquer forma, é curiosa, porque qualquer um de nós tem a sensação que a Segunda Guerra Mundial é o conflito mais documentado, refletido, pensado da história da humanidade. De certa maneira, tu estás a dizer que que o julgamento de Nuremberg é o início, de todo esse movimento intelectual também.
Não é? Durante muito tempo...
Não é apenas um julgamento, mas o início do movimento intelectual de reflexão sobre a Segunda Guerra Mundial.
Os primeiros livros que são publicados sobre... os primeiros estudos que são publicados sobre a ditadura nazi na Alemanha estão baseados no corpo documental de milhares de documentos que foram reunidos pelos aliados para incriminar os nazis e nos interrogatórios, isto é, uma parte da história da Alemanha nazi é feita neste momento, até porque muitas destas testemunhas que foram interrogadas, tendo depois sido também eles próprios incriminados e acusados e alguns condenados à morte, estes foram os últimos testemunhos deles, portanto, os últimos depoimentos de muita gente é feita aqui, por exemplo, o chefe do campo de concentração de Auschwitz, que é interrogado, quer dizer, e depois aqui presta o seu depoimento e depois é condenado, aliás, não em Nuremberg, mas na Polónia, porque era um crime que foi considerado que devia ser julgado no local no país onde tinha sido cometido, na Polónia, e portanto, este é o documento, quer dizer, é o documento que ficou.
Muito bem. Vamos então mudar de tema e de continente. No dia 22 de novembro de 1970, faz agora 50 anos, o exército português lançou uma das mais audaciosas operações de toda a guerra colonial, a chamada Operação Mar Verde, que consistiu no ataque à capital da Guiné-Conakry, um estado soberano, que servia então de refúgio a altos quadros do PAIGC e albergava também material de combate mais sofisticado que tinha sido fornecido pela União Soviética e que estava a fazer estragos significativos no exército português na Guerra da Guiné. Essa operação, Mar Verde, foi liderada por Alpino Calvão, com o apoio de Spínola, e executada sobretudo por comandos e fuzileiros africanos ao serviço de Portugal. Embora as suas fardas fossem indistintas e assustiu as armas não portuguesas, de forma a ser impossível provar uma ligação direta entre os invasores e Portugal. Aliás, eu penso que ainda hoje, não estou enganado, o Estado português não reconhece oficialmente essa missão. Rui, o que é que nos podes dizer mais acerca desta Operação Mar Verde? Parece ter todos os ingredientes para ser uma grande história, não é?
É uma grande história e é uma história na perspectiva das guerras que Portugal travou em África nos anos 60 e princípios da década de 70, é uma história extraordinária. Isto é, Portugal não fazia este tipo de operações por uma razão. Portugal estava muito interessado em não internacionalizar a guerra.
Certo.
Porquê? O grande argumento das Nações Unidas em relação àquilo que o governo português de então, o governo de Salazar, chamava as províncias ultramarinas portuguesas, é que eram territórios não autónomos. E, portanto, Portugal recusava-se a reconhecer jurisdição internacional sobre aqueles territórios. Portanto, aquilo não tinha nada a ver.
No caso da Guiné-Conakry, isso já não se aplica.
Não, mas mas isto também colocava os portugueses, limitava também o esforço de guerra português, quer dizer, porque levava-o também a tentar evitar conflitos nas fronteiras desses territórios com países vizinhos que pudessem permitir às Nações Unidas interferir.
Exato.
E, aliás, a Operação Mar Verde deu aso a isso precisamente. Em dezembro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou Portugal por ataque a um outro membro das Nações Unidas. Quer dizer, portanto, Portugal foi condenado por um ato de guerra contra outro membro das Nações Unidas, porque imediatamente foi identificado, quer dizer, ou antes não houve dúvidas sobre quem é que tinha feito a operação. A operação tem vários contextos, quer dizer, e temos de atender a esses contextos para perceber porque é que se correu este risco de internacionalizar a guerra.
Certo.
Isto é, porque é que se correu um risco de internacionalizar a guerra, quando se tinha tido até cuidado até então. O Alpino Calvão, no livro que escreveu, quando criou o MDLP, que é as suas memórias desta operação, diz que ele começou a fazer operações arriscadas nas fronteiras da Guiné-Conakry, sobretudo fronteiras marítimas, em 1963, e essas operações foram proibidas pelo comando, só voltaram a ser feitas 5 anos depois. Isto é, por mais prejudiciais que fosse para os portugueses terem aquele santuário do PAIGC ali ao lado, onde o PAIGC vinha por terra ou por mar para tentar entrar na Guiné, as ordens que houve até 1968 foi para nunca não entrar na Guiné-Conakry. Não certo. Perseguir, não tentar. Tinham feito isso ao princípio.
Ok, então
não
e porquê é que nesta altura tentaram? É verdade que não foram só portugueses, mas também dissidentes guineenses, porque a
sim,
ideia era também
já
conseguir
vou,
um golpe
já
de Estado.
Exato, vamos já, lá, vou, então. Já vamos aí. Portanto, primeiro temos um contexto muito local, uhum. Um contexto muito local, que é o dessas operações marítimas para impedir o PAIGC de usar barcos para introduzir homens e material na Guiné a partir de, na Guiné-Bissau, a partir da Guiné-Conakry. Isso tinha sido feito em 1963. Em 1968 voltou a ser aceito que se devia fazer. O comandante Alpuin Calvão, que era do Comando de Defesa Marítima da Guiné, foi quem propôs isso. E, aliás, é ele quem inicia o processo da Operação Mar Verde num âmbito muito mais restrito, que era apenas ir a Conakry, ao porto de Conakry, destruir os barcos do PAIGC. Portanto, a ideia original... Portanto, o primeiro contexto é um contexto muito limitado da guerra lá, quer dizer, que é destruir os barcos que o PAIGC usava para... E era muito mais fácil chegar à Guiné e transportar, sobretudo, material pesado de barco do que vir por terra. O segundo contexto tem a ver com um novo comando na Guiné. E a partir de 1968... O novo governador e comandante em chefe da Guiné é o general António de Spínola. Uhum. E o general António de Spínola vem com uma ideia, com uma missão. E é, pura e simplesmente, acabar com a guerra. Uhum. Ele quer terminar a guerra na Guiné. E ele aposta em várias vias para acabar com a guerra na Guiné. Uma é, por exemplo, a política de uma Guiné melhor, as políticas sociais, para tentar cativar as populações. Cuidados de saúde, construção de aldeias, de poços. O exército português torna-se um imenso Estado social na Guiné-Bissau, que em 1974 tinha um dos índices de cuidados de saúde melhores em África, segundo a Organização Mundial de Saúde. Quer dizer, e era tudo médicos militares portugueses, aliás, vinham até dos países vizinhos tratar-se na Guiné. Portanto, há essas políticas sociais. Depois também acompanhadas por tentativas de dar representação à população da Guiné, através dos congressos do povo da Guiné, etc. Portanto, esta é a política de uma Guiné melhor. E depois também contactos com a guerrilha. Isto é, se os portugueses estavam fartos da guerra, os guerrilheiros do PAIGC também estavam fartos da guerra. E, aliás, faziam-no em muito piores condições, sem apoio aéreo, sem, sem todo o aparato de intendência e de cuidados de saúde que o exército português tinha. Portanto, Spínola percebeu que podia, talvez, chegar a acordos, quer locais, quer globais, com a direção do PAIGC para um processo de autonomia em que a direção do PAIGC e, sobretudo, Amílcar Cabral, o líder do PAIGC, pudessem estar interessados. Mas, obviamente, havia também uma outra maneira de pressionar os líderes do PAIGC para aceitarem este género de autonomia, que era acabar com o santuário que eles tinham, sobretudo na República da Guiné-Conakry, onde era um Estado dirigido, era independente desde 1958, que estava nas mãos de um ditador sanguinário e cruel, o Sékou Touré, um dos piores ditadores que alguma vez houve em África, um assassino de milhares e milhares de pessoas, que nesta altura era marxista e depois mais tarde converteu-se ao antimarxismo, quer dizer, como naquela lógica destes ditadores, destes ditadores que usam ideologias para se manterem no poder, e que apoiava, nesta altura, apoiava o PAIGC. E, portanto, a oportunidade aqui era aproveitar a oposição a Sékou Touré. E havia... A Guiné-Conakry tinha cerca de 4 milhões de habitantes. 1 milhão estava exilado, quer dizer, tinha fugido da Guiné-Conakry por causa de Sékou Touré. E, portanto, havia entre esses exilados da Guiné-Conakry partidos que estavam disponíveis para tentar um golpe de Estado na Guiné-Conakry, com o apoio dos portugueses.
E, portanto, essas pessoas também desembarcaram e estiveram
exato,
presentes
dos 400
mais
homens
verde.
Que vão nos barcos portugueses para atacar Conakry, cerca de 200 são certo. Guineenses da Guiné-Conakry. Certo. Que vão fazer um golpe de Estado. Portanto, porque é que não é conseguido? Bem, isto tem a ver com o tipo de operação...
Há coisas que foram conseguidas na Operação Mar Verde.
É
o essencial
curiosa,
não foi,
é
o golpe de Estado
curiosa.
Não foi.
É uma coisa
e a destruição
curiosa,
dos aviões de MIG também
não. Alpuin Calvão leva essas missões, várias missões. Uma é libertar os prisioneiros portugueses que estão em Conakry. Os militares portugueses tinham sido capturados, certo, durante a guerra. São 26 militares, estão num campo de concentração em Conakry, um campo de concentração onde morreu, aliás, imensa gente, onde assassinou imensa gente. Esses 26 são libertados. São também libertados os outros 400 prisioneiros políticos guineenses que lá estão, também são libertados. A cidade de Conakry é mais ou menos ocupada, mas eles não conseguem prender nem Sekouturé, nem Amílcar Cabral. Amílcar Cabral não estava em Conakry nesta altura.
Não conseguem destruir os aviões. Porque os aviões,
sobretudo, não conseguem também descobrir onde é que estão os aviões. Os aviões também não estão em Conakry.
Que eram aviões da União Soviética.
Nesse momento, Alpuin Calvão achou que não estavam garantido o controle aéreo. Portanto, destruir os aviões não era apenas... Era também uma forma de controlar o espaço aéreo, portanto, destruindo os aviões, e impedindo que a aviação pudesse atacar os barcos portugueses. E o ataque aos barcos portugueses, se, por exemplo, um fosse afundado, era imediatamente a identificação de Portugal como responsável. E a operação começou às 2 da manhã e por volta das 4 e tal da manhã, quando Alpuin Calvão percebeu que não havia condições para as forças portuguesas continuarem em Conakry, mandou-as retirar. E a retirada foi mais ou menos completada por volta das 9 da manhã. Isto é uma operação de noite. Isto é decorre tudo de noite. Quem ficou em Conakry foram os tais 200, ou cerca de 150, ou 200 combatentes guineenses da Guiné-Conakry para fazer o golpe de Estado. Eles não foram capazes de fazer o golpe de Estado. Isto é, não tiveram meios. Não, aquilo não correu bem.
Depois, barbaramente falhou.
Aliás, Spínola ficou, aparentemente terá ficado irritado com o Alpuin Calvão, porque achou teria sido fundamental garantir o golpe de Estado e não apenas o sucesso da operação, porque assim foi bem sucedida. Morreu, das forças portuguesas, houve apenas uma baixa mortal. Quer dizer, eles provocaram centenas de baixas, quer ao PSGC, quer às forças da Guiné-Conakry. Mas há um terceiro contexto para isto. Há um terceiro contexto para esta ideia de acabar com a guerra. E esta ideia de acabar com a guerra é uma ideia nova, porque Salazar não tinha esta ideia. Quer dizer, Salazar tinha das guerras em África a ideia de uma guerra que devia ser viável, sustentável durante muito tempo. E Marcelo Caetano, desde 1900, que sucede a Salazar em 1968, não tem a mesma convicção de Salazar de que as guerras podem durar indefinidamente. Quer acabar as guerras. E quer acabar com as guerras em posição de força. E por isso deu cobertura a uma operação tão arriscada como a Operação Mar Verde, tal como deu a outras operações em Moçambique, em Angola. Isto é, eram operações que se destinavam a dar aos portugueses, a criar para o lado português uma posição de força que permitisse depois uma negociação, mas nos termos em que os portugueses queriam, porque Marcelo Caetano também estava interessado na ideia da autonomia progressiva, portanto, ia atrair os combatentes pela independência, pela ideia de que talvez pudessem atingir isso muito mais tarde, mas, entretanto, teriam de colaborar com Portugal. Portanto, a Operação Mar Verde tem também este contexto de uma política que depois falhou, obviamente, daí o 25 de Abril, mas que é esta política de pôr termo à guerra, isto é, através de golpes arriscados.
Muito bem. Assim termina este episódio do Resto da História. Até para a semana.
E o Resto é História tem o apoio de Caixa Geral de Depósitos.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.